Brainstormcast. Brainstormcast. Salve, salve, monstrinhos e monstrinhas. Estamos aqui para mais um episódio do Brainstormcast, podcast do Brainstorm RPG. E hoje eu trago aqui dois amigos queridíssimos, Tertolione e o grande Vitor Amorim. A gente vai falar um pouco sobre Riverbend. Fala, galera, como é que vocês estão? Belezinha?
Salve, Samu, tudo bem, meu mano? Quanto tempo, hein?
Suavidade. E aí, como é que tá?
Rapaz, sempre, né? Buscando melhoras o tempo inteiro no horizonte.
Aí, agora vem. Fala aí, Vitão, que saudade, mano.
E aí, mó tempão, como é que você tá, Samuca? De boa?
Suavidade. Suavidade. Cara, hoje, poxa, o assunto promete demais, porque já foi anunciado aí, eu já conhecia já o projeto de algum tempo, mas foi anunciado aí pela Caramelo Jogos que Riverbend vem e vem delícia em português. Então, pô, tudo se projeta pra gente começar aí na linha do horizonte a pensar um pouco sobre esse cenário. Então, nós vamos chegar metendo o pé na porta ou já vamos chegar entrando nesse barco. E quero fazer essa primeira pergunta aí pro Terto, né? Cara, eu queria que você me desse aí suas impressões iniciais do cenário, como é que foi o processo de concepção, o que é de fato esse cenário, o world building dele, o que promete. Eu tenho certeza que tem uma série de particularidades desse jogo que fogem muito ao escopo tradicional e esperado em RPGs, então isso chama muita atenção. Como é que isso nasceu e como ele se projetou?
Então, eu, se não me engano, esse jogo ele nasceu de uma imagem em rede social, mano. Tenho quase certeza. Foi isso, né, Victor?
Foi,
né?
Fala aí. Se eu me lembro bem. Ó, Facebook, eu ainda usava o Facebook. Eu achei uma imagem de gatinho, que era tipo, era um bar com vários gatinhos no Rio. Aí eu postei uma parada, tipo, pô, sei lá, melhor grupo de RPG pra fazer uma parada. Aí eu acho que eu nem falava com o Tertor direito nessa época, mas ele apareceu no meu inbox com a ideia. Não foi uma parada dessa?
Foi, a gente.
Foi bem isso, né?
A gente flertava sobre game design, assim, muito de leve, assim, aqui e ali, tá ligado? Mas essa parada foi uma inspiração, assim, que surgiu na timeline. Aí eu chamei o Victor pra gente conversar. Falei, mano, isso aqui daria um RPG, velho.
Foi muito aleatório, mano. Foi então, muito aleatório, mas deu muito certo.
A semente da criação foi essa, tá ligado? Aí, com base nisso, a gente começou a tentar desenvolver ali um conceito, né? Olhando pra trás hoje, eu acredito muito que foi uma tentativa de criar algo fora do que tava meio padronizado ali do que eu consumia, né? Sempre consumi muito OSR desde que eu comecei a criar conteúdo, mas às vezes eu sentia falta de ter só um jogo ali disponível pra poder passar uma tarde, né? Com uma galera, né? Jogando algo que não fosse tão complexo quanto um board game, mas que também não fosse necessário de, pô, sentar, criar ficha, pensar onde vai ser jogado, né? Talvez, pô, vai ser um one shot, vai ser uma quest, o que que vai ser? E aí, pô, esse jogo aí, a gente, quando a gente começou a criar, a ideia era fazer uma parada meio minimalista, assim. Um negócio que era sentar e jogar, velho. Sentar e jogar, acabou, entendeu? Sem grandes preocupações, assim, sobre RPG como se tem, né, na maioria dos casos. E aí, acho que foi junto, né, ô Victor, que a gente começou a identificar uma estética pra ele, né?
Foi. É, tipo, a gente chegou com essa... Tipo, acho que a gente já associou de cara, tipo, até pela aquela imagem inicial, tipo, uma vibe meio Studio Ghibli, né? Uma parada mais pacífica, assim, pô, o ambiente do Rio ali, a galera tranquilona, com gatinho. Eu acho que a gente foi chegando muito organicamente nessa estética, né?
É verdade. E, pô, até uma questão de fazer um jogo mais livre pra todo mundo poder jogar, né? Sem também grandes preocupações em relação a, vai ser um negócio violento, não vai? Não, é um negócio meio que pra passar o tempo ali com gente de todas as idades, tá ligado? E aí a estética visual foi associada, igual o Victor falou, meio que organicamente com isso, né? Com todo o conceito do jogo.
É, bem isso. Pô, mano, o jogo podia perfeitamente ser tipo um desenho do Cartoon Network, sei lá. Tipo, gato mágico do espaço, no rio, pô, lutando com um monstro, é isso aí, tá ligado? É um episódio de Hora de Aventura.
Mas se tivesse como, assim, sintetizar pra quem nunca ouviu falar ou que caiu aqui totalmente aleatoriamente, o que que é Riverbend, de fato?
Cara, eu diria que ele é um, assim, na minha percepção, ele é um jogo de RPG, onde você pode desbravar bacias hidrográficas, né, rios, lagos, em busca de melhorias pra você, pro seu grupo e pra sua vila, sei lá. O que, que você acha, Vitor? Como você colocaria isso?
Assim, pra mim é um jogo de... É um jogo de aventura com mecânicas de pesca e geração procedural de ambientes de aventura, que no caso é o rio. Sei lá, tentando ser bem sintético e trazer um pouco da ideia mecânica.
Sim, sim.
Poxa, cara, muito legal, muito legal. E isso tudo se passa... Aí tem duas perguntinhas, assim, que eu queria fazer pra vocês... Sobre dentro dessa primeira parte ainda, que é o seguinte, o jogo em si, que vai vir aí pelo Catarse e tudo mais, ele é um jogo completo aí com sistema e cenário, ele é um módulo, ele é só um cenário com mecânicas embutidas, como é que ele funciona assim do ponto de vista do produto?
O que vai vir pra gente é um livreto com todas as regras necessárias pra você jogá-lo, né? Explicando sobre a criação de cenário, né, o papel do mestre, o papel dos jogadores, uma lista com criaturas para serem enfrentadas, tesouros, mano, tudo. O kit completo para você jogar tá lá. E a ideia do jogo era ser minimalista, então a gente conseguiu compor tudo aquilo dentro de um livreto, né? Essa é a Perfeito. Grande parada, né? Também não precisa carregar uma chaproca para qualquer lado para você jogar. É simples, minimalista, né? Enxuto. As mecânicas presentes ali, né, são basicamente essas aí mesmo que eu falei, de exploração.
Uma coisa que eu ia perguntar para vocês é o seguinte, o Vitor já falou sobre essa questão procedural, né? E a coisa de gerar elementos, inclusive, do cenário, do rio e tudo mais. Aí eu queria perguntar, então, como é que o jogo funciona, Vitor, mecanicamente? Ele pode extrapolar para, por exemplo, para navegações, para rios, num lugar gelado ou numa floresta tropical? Ou ele tem um local fechado, um cenário já feito? Como é que funciona mecanicamente?
Pô, então, eu acho que uma das paradas mais maneiras é justamente a criação do sandbox dele, né? Porque como é que funciona a criação? Você cria, o mestre ele joga uma drop die table e ele cria ali com os dados que ele joga na folha toda a bacia do rio. E a gente tem todo um sistema em que quando ele joga esses dados, cada um quer dizer uma coisa. Então esse aqui pode indicar um chefe do rio que tem, aquele ali indica uma vila, aquele indica um NPC... A gente tem toda uma codificação dos dados que são jogados ali numa folha. Você circula os lugarzinhos ali onde eles caem, anota o valor e você tem tabelas para você comparar o que, que é cada lugar daquele, entende? Então você vai ter... É como se fosse um point crawl, tá ligado? Tu faz um point crawl ali, jogando os dados, anota tudo, e depois você liga todos esses pontos a partir do ponto inicial que vai ser a tua vila.
Caralho, que maneiro.
E aí, essencialmente, essas ligações que você faz são as corredeiras do rio, e você tem como se fossem salas de uma dungeon, tá ligado? Você olhando assim, holisticamente, você tá gerando uma dungeon ali pra vocês andarem, tipo, no espaço, tá ligado? Mas com toda a vestimenta, toda a roupagem, né, do rio. E isso que você perguntou, tipo, cara, você pode gerar, sei lá, um rio gelado, uma parada assim. Eu tava falando outro dia com uma pessoa, cara, se você fizer as tabelas ali certinho, tu pode fazer um rio de lava que, pô, um monstro ali na tabela que tu criou é um jacaré de ferro, e as vilas são vilas de anões, tá ligado? Então, dependendo da tabela que tu criar pra você jogar os dados e referenciar, pode ter qualquer coisa. Tipo, é muito simples mesmo. Não tem nenhuma regra, assim, pesada, sabe, te prendendo a qualquer ao cenário específico ali que a gente criou, sabe? É muito livre.
Isso é muito legal. E assim, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês ainda dentro dessa questão mecânica, não só mecânica, mas assim, de abordagem de game design, é o seguinte... Quando vocês falam, por exemplo, sobre aventuras e coisas desse tipo, existem ali mecânicas de navegação e como controlar toda essa situação, mas podem existir inimigos também, podem existir, sei lá, batalhas ou problemas a serem resolvidos para além de um processo de navegação, ou ele é um jogo exclusivo mesmo sobre isso?
Não, tem uma porrada sim. Tem, ali nas nossas tabelas a gente tem... que a gente chama das aberrações dos rios, que são tipo uns chefes que você tem ali, tipo, vivendo num lago, tipo, sei lá, uma aranha ali num bambuzal fechado em cima de um lago, sei lá, um amálgama de mortos-vivos que ficam no fundo do rio Então, assim, tem vários chefes, a gente tem monstros normais também, tem pirata-porco, tem ganso que canta mal, te xinga e quebra seu barco xingando. Então, assim, tem todo esse aspecto também de da gente ter criaturas, pode ter um combate ali, tipo, em vários aspectos ele também é tem essa pegada um pouco tradicional, sabe?
Eu acho que ele acaba sendo bem lúdico, né?
É, com certeza.
E na parte de formação das bacias hidrográficas, existe uma lista de elementos ali que o mestre pode seguir para poder gerar a bacia, né? Você tem toda a parte de geracional física do ambiente físico, mas cada... As corredeiras, elas interligam pontos de interesse, né? Que são lugares onde, sei lá, lagos ou lagoas. E dentro desses pontos de interesse, você tem outras tabelas para gerar elementos que existem lá dentro. Por exemplo, aqui não vai ter nenhum NPC. Ah, aqui vai ter. Nessa daqui a gente rolou tal resultado, então tem um NPC, né? Qual que é o NPC que tá aqui presente? Ah, esse aqui. Aí você vê lá que é um NPC que pode reagir mal com pescadores ou pode reagir bem. E aí também você rola em outra tabela para descobrir se existe algum elemento físico que pode ser capturado ali, né? Naquele ponto de interesse, né? Uma arma, por exemplo, ou então uma relíquia. E aí também tem tabelas para direcionar o mestre em relação ao que descrever naquele ponto de interesse. Então, algo que exista ali, por exemplo, tem uma cachoeira com corpos enforcados ali, sabe? Pra poder dar um flavor também pra bacia hidrográfica. E aí, como o Vitor disse, a aberração, ela acaba sendo o chefe, né? A criatura que domina aquela bacia hidrográfica de alguma forma e que pode ser derrotado ou não, né? Depende muito do que acontece no início do jogo. E se eu não me engano, a proposta é assim. O seu grupo de pescadores, ele faz parte de um vilarejo e existe uma bacia hidrográfica. E os jogadores, né, os personagens deles, precisam descer o rio para fazer alguma coisa, né? Esse alguma coisa é justamente definido no início do jogo. Quando o ancião do vilarejo, né, representado aí pelo DM, ele acaba passando uma lista de afazeres pros personagens. E aí tem uma quantidade mínima de afazeres que tem que ser feitos. Por exemplo, voltar com uma quantidade X de peixes, recuperar uma relíquia tal do rio e se comunicar com tantos aldeões ribeirinhos. Então, veja que nessa lista não fala sobre aberração, né? Então eles podem acabar encontrando com a aberração, mas não existe uma necessidade de derrotá-la.
Perfeito.
Então pode ser que ela acabe só sendo um flavor ali naquela aventura. Ou pode ser que faça parte da lista ali, derrotar a aberração do rio. E aí eles têm que caçar essa aberração. Então os objetivos, eles são sempre variáveis, até jogando a mesma aventura, tá ligado? A mesma bacia hidrográfica pode ser jogada mais de uma vez, porque os objetivos são definidos de formas diferentes.
Cara, isso é muito maneiro.
Eu acho que eu mais gosto é de você mapear a bacia hidrográfica inteira, tá ligado?
Esse é maneiríssimo.
Tudo que você tiver, tudo que puder descobrir, tipo, tu tem que descobrir, tá ligado? Pô, eu acho isso maneiro.
Explorador, catalogador e navegador e, de repente, até, sei lá, né? Um observador do ambiente, né?
Perfeito.
Isso é muito legal. Isso é muito legal e abre um precedente muito interessante que, assim, além de criar, de ampliar possibilidades em jogo, temas de jogos, ele ainda consegue te guiar dentro de um processo que, além de ser randômico, também é emergente e permite que as pessoas brinquem com mais tranquilidade e com mais liberdade, tanto o mestre quanto o jogador, né?
Perfeito.
É isso que fica a impressão.
Sim. Vale também lembrar, aproveitando que a gente tá falando sobre as mecânicas, acho que de uma das mecânicas mais, impressões digitais, né, desse jogo, que, por incrível que pareça, não é a parada que, pelo qual o jogo se vende, assim, né? Ele se vende por ser aquilo que ele é mesmo, um jogo de pescaria. Mas um elemento muito, muito distinto que tá presente nele são os gatos, né? Os gatos, eles possuem uma mecânica própria, porque, acho que justamente por estar ligado à semente, né, de origem desse jogo, a gente quis fazer um negócio com um carinho especial ali, como um ponto extra de mecânica pro jogo, né? Tentando entender, como que a gente vai encaixar os gatos que a gente viu no barco ali da imagem, que gerou todo o jogo, nesse jogo. Como que ele, o que ele poderia ser a mais ali, né? E aí a gente decidiu desenvolver uma tabela de gatos, né? Primeiro a gente pensou em o que, que são esses gatos, né? E a gente teve uma ideia lá que vai estar presente na descrição do livro, que esses gatos, eles são adotados pelo grupo de jogadores ali no começo da aventura. E o gato, ele acompanha os jogadores pelo rio. Existe uma lista de gatos que os jogadores podem escolher, né? Cada um deles tem uma habilidade única e mágica para poder auxiliar os pescadores nas aventuras pela bacia hidrográfica.
O sistema de magia do jogo são gatos.
Exato. Cara,
que sensacional isso.
Exato. Se tivesse um grimório, assim, tipo, um livro separado de magia, é um gatil, tá ligado? É um livro de um gatil, tá ligado? Com certeza.
Muito bom, cara, muito bom. Você que é fã da programação do Brainstormcast, nós estamos agora com um Apoia-se. Sim, se você quiser ver ampliar-se ainda mais os nossos horizontes e a manutenção dessa produção, a gente conta com a sua ajuda no www.apoia.se/brainstormcast. Lá você vai encontrar várias faixas de apoio com recompensas para poder colaborar com a continuação desse projeto e a ampliação dele. Se você quiser ver mais episódios por mês desse podcast, a melhoria dos equipamentos de áudio e a claro, a produção de um conteúdo mais perto daquilo que você deseja, então encontre uma faixa de apoio e ajude o Brainstormcast a continuar levando essa tempestade cerebral para todos os cantos do país. Um grande abraço, conto com o seu apoio, valeu! Eu tenho uma coisa que eu queria saber de vocês, que é o seguinte, quando a gente olha, assim, principalmente as chamadas da Caramelo e tudo mais, a gente vê artes belíssimas, inclusive a capa do jogo é um negócio assim impressionante.
É maneiríssimo, né, cara?
É maneiro demais. E eu queria perguntar pra vocês, cara, como foi que vocês construíram essa parte mais estética? Quem são os ilustradores? Como é que foram... como é que vocês pensaram esses desenhos e tal? Manda ver.
Pô, eu vou te falar o seguinte, velho. Eu sou eternamente grato, assim, pelo Victor ter abraçado a ideia de fazer esse jogo, mano. Eternamente, assim. Principalmente por conta do carinho que ele teve na hora de ilustrar o jogo, mano. Acho que é até melhor ele falar sobre o processo todo, né, mano? Fala aí, Vitinho.
Eu que sou grato por ter me chamado pra essa ideia doida aí, né, mano?
Foi muito foda.
Acabou dando certo, né? O negócio do nada deu certo.
É isso aí.
Caraca, mano,
como é que foi, Vitor?
Cara, falar de processo assim é um pouco difícil pra mim, porque eu sou aquele cara meio, sei lá, meio chato, acho que até meio burro nesse sentido. Eu tenho preguiça às vezes de olhar referência, então eu vou só, isso aqui é mais ou menos aqui, vou fazer assim porque eu quero e é isso, tá ligado? Então acabou sendo pra mim uma parada que, tipo, cara, que, sei lá, o que eu quero desenhar aqui agora? Vou fazer nesse estilinho mais ou menos e vou seguindo aqui, sabe? Eu acho que é um pouco chato até de explicar. O Tertô, ele foi dando... Tipo, eu fui sempre trocando, né, com ele. Ele, pô, deu várias ideias de desenho também. Mas, no geral, acho que meu processo é muito chato, tá ligado? Eu não tenho nenhuma grande inspiração pra compartilhar, tá ligado?
Não, mas independente disso, o resultado é impressionante, muito magnético. Então, eu acho que é isso que a gente quer ver no final.
Eu acho que falando assim, a partir da minha percepção, né, em relação a isso, eu diria o seguinte, mano. As ilustras do Victor, assim, nesse jogo, elas representam pra mim uma canalização individual muito poderosa, assim. Porque me parece que, até de forma inconsciente, existe um apanhado de referências daquilo que é consumido e ele passa por um triturador mental ali que vai amassando tudo isso e vai sendo reformulado a partir da visão muito própria artística do Victor, tá ligado?
Uhum.
Então, tipo assim, tudo que tá ali, pra mim já é muito claro que tem uma assinatura clara artística do Victor. Mas eu consigo observar as referências que talvez ele tenha bebido assim de maneira, não para poder criar o jogo, sabe? Mas talvez no cotidiano dele. Desenhos que ele assiste, ilustrações que ele vê, quadrinhos que ele lê, mangás que ele lê, tudo isso vai ficando amalgamado na cabeça, inconsciente, e ele consegue dar vazão àquilo de uma maneira muito própria, sabe? Tem uma personalidade muito forte ali dele nos traços das ilustrações, tá ligado?
Ah, obrigado, meu querido.
Tamo junto, velho.
É impressionante mesmo, cara.
Eu acho que acaba, assim, é meio inevitável, né? Tipo, a gente sempre acaba produzindo, né? Baseado em uma coisa que a gente viu. É só que falando em termos de processo mesmo, tipo, consciente, é meio... Ah, foda-se, tá ligado? Bora lá. Mas eu acho que o... acaba sendo isso que o Tertô falou, sabe? A referência que eu fui fazendo pela minha vida. Tipo, sei lá, lembrar um pouquinho de Studio Ghibli, lembrar um pouquinho de Zelda ali, sabe? Mas nada muito...
Mas tudo muito vitorizado, tá ligado?
Vitorizado.
Essa é a parada. Você percebe ali um Zelda, mas não é Zelda, tá ligado? É outra coisa, mano. Você entende ali algum elemento que talvez tenha uma ligação, mas é outra parada já, tá ligado? Conseguiu fazer um negócio muito original.
Vitorizado, vou usar vitorizado. É bom que parece vetorizado, tá ligado?
É muito bom isso. E deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Quando vocês conceberam esse projeto... lá mais no início, ele se colocou já na cena gringa, né? Existe esse Riverbend já para vender na Exalted Funeral ou algo desse tipo, certo?
Perfeito, tem na Exalted Funeral a versão física e o PDF pode ser encontrado no itch.io.
Ah, maravilha. Maravilha, cara. É, qual itch.io que é? O seu, Terto?
Não, a gente resolveu hostear no do Vitor, porque... Ah, o Vitor, ele tinha mais... Ele é mais, né, desenrolado no Twitter, né? Ele é da galera, assim. Eu sou péssimo com isso, né, velho? Então, bota lá, pô. Isso
é maneiro. Maravilha, cara. E como é que surgiu essa ideia aí dele vir pro Brasil? A Caramelo se interessou em lançar e esse processo já tá rolando, as pessoas estão sabendo, já tem um monte de gente super ansiosa pra ver isso aí acontecer. Como é que funcionou essa ideia aí?
Pô, eu vou plantar um bagulho aqui agora, correndo um risco de no futuro, apesar de eu achar que não é um risco, né? Mas correndo o risco de talvez morder minha língua no futuro. Mas eu ainda acho que dificilmente isso vai acontecer, por conta do nível de confiança que eu tenho. Mas os caras da Caramelo, velho, estão demonstrando, pra mim, pelo menos... serem uma galera extremamente profissional, assim, na cena de RPG aqui no Brasil, tá ligado? Extremamente profissional. Os caras fazem as coisas de maneira extremamente profissional, sabe?
Uhum.
Passa uma confiança. Então eu acredito que eles começaram o negócio deles já fundamentando da maneira correta o negócio, que é com base na confiança, né? Uhum. Sendo transparentes, passando os bagulho de maneira clara pro público e pros produtores, né? E assim, foi assim que eles ganharam a minha atenção para poder publicar o livreto Aracnídeo. E aí, nas conversas que a gente foi tendo depois, eles demonstraram interesses em outros produtos. E aí, o Riverbend foi um deles. Então, quando a gente começou a conversar, o pessoal tava interessado. Falou, pô, tem esse jogo de pesca aí, né? Você não quer trazer pro Brasil? Eu falei, pô, a gente tem interesse, né? Posso falar com o coprodutor pra poder ver se rola. E aí, eu conversei com o Vitor, ele falou que topava, achava uma ideia da hora e... foi isso, assim, a gente conversou com a editora e esse processo, ele tem sido tão bonito, tá ligado? Porque ele fica meio que nos bastidores, assim, né? As pessoas veem as postagens e tal, mas o processo de gestação, né, do jogo aqui no Brasil, uhum. Ele é bonito de se ver nas mãos da editora, porque o pessoal da editora, eles não só abraçaram o jogo e pensaram assim, ah, demorou, vamos trazer aí, né, vamos fazer umas cópias físicas, né, não teve só uma visão mercadológica da parada, sabe?
Uhum.
Os caras nas conversas com a gente, dá pra você ver, é perceptível o encanto que eles tiveram pelo jogo, assim, conforme eles foram fazendo o trabalho de espalhar a palavra, né, pra poder conseguir fazer o Catarse funcionar. Você vê que os caras, eles abraçaram a ideia, eles gostaram da estética, gostaram da proposta e estão fazendo a parada com amor mesmo, sabe? É lógico que existe o fator mercadológico por trás também, porque é uma editora, né? É um negócio. Mas é muito bonito de se ver uma empresa, né? Uma produtora independente prestando esse serviço de uma maneira extremamente calorosa, assim, com o seu produto, tá ligado? Com um negócio que... Uhum. A gente colocou muito da nossa energia e da nossa força de vontade ali pra fazer ele vingar, né? Dentro das nossas possibilidades, né? Tomou-se tempo pra ser feito, né? Foi feito com carinho, então... Uhum. É muito, muito bom ver as pessoas que estão responsáveis agora por esse produto tratarem ele com carinho também, tá ligado?
Perfeitamente, cara. Maravilha. E é legal, cara, porque desde o início, eu acho que isso vem muito forte até no nome da editora, né?
Exatamente. Exatamente.
Essa coisa de apoiar a cena independente, fazer isso de uma maneira calorosa e fazer isso de uma maneira transparente, amiga, é uma coisa que, puxa, a gente tava precisando tanto. E quando acontece de uma maneira muito natural.
Sim, né? Exato.
Isso é muito legal. Cara, queria, bom, finalizar aqui dando espaço para vocês falarem sobre como é que vai ser esse Catarse aí, quando é que é o lançamento, o jabajaba de vocês de maneira geral. Então fiquem à vontade, peguem esse espaço para vocês e mandem ver.
Bom, vamos lá, né? O financiamento coletivo do Riverbend, ele tá programado assim, né? O site já tá disponível para que você se inscreva para receber a notificação de quando ele vai acontecer. Mas me foi passada aqui informações da editora de que eles estão planejando para o começo de setembro, né? Ou seja, o financiamento ele vai ser flexível, né? Então o jogo vai sair de qualquer jeito, mas ele vai ter metas extras. E aí, essa é a parada, né? Nas conversas com a editora, a gente pensou em trazer coisas a mais, assim, porque lá fora só tem o jogo disponível, né? O jogo... Eu digo as regras, né, base. Uhum. Mas aí, trabalhando em conjunto ali, a gente começou a pensar em possibilidades pra ele aqui no Brasil. E aí o pessoal topou colocar metas extras, coisas extras pra serem lançadas junto com o jogo. E, mano, a lista é muito maneira. Fala aí, Vitinho, só tem coisa maneira, né, velho?
Pô, vamos lá. Eu não sei o que tá cravado, não, tá, Tertô?
Mas tem
posso falar de ideia aqui, eu posso falar de ideia, mas tá cravado, quem fala é o pessoal da Caramelo.
Em primeira mão, solta solto aí, mano.
Vamos falar por cima, assim, deixar no ar, assim, que talvez vá rolar uma mini coleção de panfletos com elementos do jogo, né? Quem sabe, talvez, quem sabe, adesivos, né? Quem sabe nomes grandes aí da cena de RPG nacional produzindo.
Quem sabe, bloquinho de ficha.
Bloco de ficha, quem sabe.
Que gostoso!
Mas... Acho que tem algumas coisas já programadas e tem mais ideias ali, né, engatilhadas. Então eu diria pro pessoal só ficar bem atento em relação a isso, né? Agora no começo de setembro vai sair. É flexível, então você tem N possibilidades de apoiar, de conseguir o que te interessa. Se te interessa só o PDF, leva o PDF. Se te interessa o físico, leva o físico. Meta extra, né? Porque o jogo vai sair, né? O bom de um financiamento flexível é isso. É a certeza de que vai chegar na sua mão alguma coisa ali no final dele. Né?
Isso aí.
Cara, maravilha. Bom, primeiramente... mandar um abraçaço pro Carlitos e Companhia Limitada lá da Caramelo Jogos. Agradecer, puxa, muito a vocês por esse papo que a gente teve aqui. Vitor, Terto, pela paciência até a gente conseguir acoplar essas agendas, né?
Rolou, né? Pelo menos rolou.
Boa, cara.
Deu certo.
Eu acho que tudo tava se ligando pra gente conseguir fazer isso no melhor fluxo possível.
É, exato.
E, cara, tipo, além de tudo... parabenizar vocês por esse projeto. Esse é um projeto que renova, é um projeto que, de certa maneira, é muito novidadeiro nesse sentido, né? Da cena brasileira começar a ter contato com isso e se permitir, como o Terto disse, pô, numa tarde brincar, ter outras experiências, outras relações com esse universo lúdico. Então, realmente, cara, parabéns pra vocês. Que esse projeto, putz, detone no seu melhor estilo aí em setembro, quando ele vier pelo Catarse. Pra você que tá ouvindo a gente, fica ligado, entra aí, procura o itch.io da galera, fica ligado na Caramelo Jogos, no Instagram e no Catarse que vai vir, porque esse projeto é muito, muito, muito legal. Vou fazer um rápido jabajaba meu aqui. O meu cenário de Ark finalmente ganhou aí a sua vida física, né? Ei, meu Deus do céu, mas foi 3 anos gestando isso e, cara, poxa vida, esse bebê já saiu quase podre, pronto pra te atacar, então fica ligado aí nas areias de Loom. E você pode encontrá-lo na loja da Buró Brasil, e você pode encontrá-lo fisicamente aí também nas edições do Diversão Offline, que é onde a gente se encontra, né, Terto? Pra poder dar aquele abraço e renovar aí as energias. Pessoal, um grande abraço para todo mundo, valeu demais e até a próxima. Que maravilha! Se você chegou aqui até o final, é porque você deve ser fã da nossa produção aqui no Brainstormcast. Você pode agora apoiá-lo em www.apoia.se/brainstormcast. Você encontra na nossa campanha do Apoia-se uma maneira de ampliar e construir conosco a manutenção desses episódios, fazendo um apoio do tamanho do seu bolso. Sim, nós temos várias faixas de apoio e recompensas, começando pela chuva forte de R$10 ou mais. Você tem o seu nome creditado no descritivo objetivo do episódio e nos ajuda a continuar produzindo episódios. Na faixa temporal de 25 ou mais, além das outras recompensas, você tem acesso a uma sala exclusiva do Discord com direito à votação de temas para o podcast e, é claro, a nossa mais profunda gratidão. Com o apoio de R$50 ou mais, você, além de todas as outras recompensas, ainda garante uma zine semestral digital com conteúdo exclusivo do podcast feito por mim e, ao fim, o nosso apoio top, a nossa tempestade cerebral de R$100 ou mais. Com ela, você consegue, além das outras recompensas, também participar de alguma entrevista previamente selecionada por você, apoiador, fazendo com que você possa participar de algum bate-papo com algum grande produtor de conteúdo da cena por aí. Valeu, eu conto com o seu apoio em www.apoia.se/brainstormcast.
Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.